Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série Amar a Deus sobre todas as coisas. Estudo número 1. O maior dos mandamentos. Mudanças espirituais. A região onde moramos aqui, no sul da Flórida, é famosa por ter uma concentração muito grande de judeus. Dependendo do bairro, aos sábados, é comum ver as famílias conversando em frente das sinagogas. Quando oram, os mais ortodoxos amarram na testa e braço o teflim, que são caixinhas de couro, em cujo interior estão passagens do Velho Testamento, incluindo a passagem conhecida como o Shema, que em parte se lê, verso: Amará, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 5. Esse foi exatamente o versículo mencionado por Jesus quando o fariseu lhe perguntou qual era o maior dos mandamentos. Grego: Enoli te cardiasu, kenenoli te psirisu, kenenoli te dianasu. Literal: com todo o coração de você, e com toda a alma de você, e com todo o entendimento de você. O Senhor acrescentou que toda a Bíblia, leis e profetas, é sustentada por esse mandamento e por um segundo, de igual importância: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39 e 40. Mas falaremos deste segundo em outro estudo. A seriedade da resposta de Jesus e o pouco caso das nossas igrejas. Essas palavras de Jesus estão entre as suas frases mais conhecidas. Talvez por serem tão conhecidas, é que tantos irmãos nas igrejas desconsideram por completo a seriedade do que o Senhor nos ensinou nesse verso. Raramente se ouve dos púlpitos qualquer menção de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas na vida. E quando mencionam, o fazem de passagem, sem demonstrar a devida seriedade e urgência que o assunto exige. Nesse estudo, iremos explicar para quem tem ouvidos para ouvir como podemos viver uma vida de tal forma que Deus realmente seja aquilo que mais amamos e desejamos. Jesus não deu como resposta um dos 10 mandamentos. Um ponto interessante é que Jesus não deu um dos 10 mandamentos como resposta à pergunta do doutor da lei. Seria totalmente normal, por exemplo, se ele tivesse respondido o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:30. Afinal, sob o domínio de César, influência helenística, o povo judeu vivia rodeado de ídolos. Certamente, a tentação era grande, especialmente para os jovens, de adorarem os deuses daqueles que eram superiores militarmente e culturalmente. Outro candidato seria o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Êxodo 20:8. Afinal, por várias vezes o acusaram de violar o sétimo dia. Mateus 12:2, João 5:18. Se Jesus tivesse respondido que o sábado é o maior dos mandamentos, teria agradado bastante os líderes religiosos. Ainda outro mandamento poderia ser o sexto: não matarás. Êxodo 20:13. Afinal, pensamentos de violência é comum quando se vive em território ocupado. Mas não, Jesus não deu como resposta nenhuma lei moral ou cerimonial específica, mas sim um mandamento que engloba todo o dever do homem para com o seu Criador. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Mais conhecido como amar a Deus sobre todas as coisas. Como é possível ao homem amar a Deus acima de tudo? Tudo isso que escrevi é muito correto e bom. Mas como é possível? Quero dizer, ainda que o homem realmente queira amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que ele realmente queira colocar a Deus acima de tudo aquilo que ele gosta, acima de dinheiro, divertimentos, mãe, pai, esposa, filhos, acima até da sua própria vida, Lucas 14:26. Como é possível para um ser humano, na vida real, amar a Deus neste nível? Por acaso existe um interruptor no coração do homem que ele possa ligar e, a partir daí, perder o interesse pelo mundo e começar a amar a Deus sobre todas as coisas que ele dá valor? Não, não existe. Como ocorrem as mudanças espirituais na nossa vida? A forma pela qual colocamos em prática mudanças espirituais é diferente das físicas. Mudanças físicas são efetuadas diretamente. Isso porque somos primariamente seres físicos. Por exemplo, se estou muito gordo, basta comer menos, bem simples. Já mudanças espirituais não temos como efetuar de uma forma direta. Não temos como simplesmente aumentar a nossa fé, diminuir a nossa ansiedade, ser mais humildes, etc. Todas essas coisas são efetuadas indiretamente, mas também através do físico. Por exemplo, ninguém terá mais intimidade com Deus se recusar a ler a palavra e a orar continuamente. Jeremias 33, 3. O benefício, a intimidade, é espiritual, mas o processo, a leitura e a oração, é físico. Da mesma forma, existe um processo físico que torna possível ao cristão genuíno amar a Deus sobre todas as coisas. Deus nunca nos pede por algo impossível. Queridos, esse assunto é muito importante e não não tem como colocar todo o ensino necessário em um espaço tão pequeno. Se o Senhor se agradar, continuarei no próximo estudo. Mas deixe-me pelo menos dizer que Deus nunca pediu algo impossível ao ser humano. E isso é até questão de bom senso. Se nós, seres falhos, não pedimos coisas aos nossos filhos além daquilo que são capazes de fazê-lo, quanto mais o nosso todo sábio e todo bondoso Criador. Isso foi o que o apóstolo João quis dizer quando nos escreveu. Verso. Porque este é o amor, grego, agape, de Deus, que guardemos, grego, tireo, os seus mandamentos, grego, endole. E os seus mandamentos não são pesados, grego, varos. De novo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Deixe-me dizer também que o caminho da santidade nunca é percorrido sozinho. Todo cristão que de coração procurar amar a Deus sobre todas as coisas, descobrirá que ao seu lado se encontra o Consolador que nos foi prometido. Verso. E eu pedirei, grego erotao, ao Pai, grego pater, e ele vos dará outro ajudador, grego paráclitos, para que fique convosco para sempre, grego aion, a saber, o Espírito da Verdade, grego aletheia, o qual o mundo, grego cosmos, não pode receber, grego lambano, porque não o vê nem o conhece, grego gnosco. Mas vós o conheceis, porque ele habita, grego meno, convosco e estará em vós. De novo, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Ver também João 15, 26 e João 16, 7. Ele é o nosso companheiro fiel, sempre ouvindo, sempre guiando, sempre alertando e, às vezes, nos carregando. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.